Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo a crise nos presídios, violência e segurança nacional, com a pesquisadora Maria Gorete Marques de Jesus, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e doutora em Sociologia pela USP, e o professor doutor sênior Alvino Augusto de Sá, livre docente em Criminologia Clínica e Psicologia Criminal da Faculdade de Direito da USP. Senhores, nós estávamos conversando no final, a professora Maria Gorete comentou sobre exemplos no exterior, falou de Portugal, falou dos Estados Unidos, a questão da descriminalização das drogas. Mas eu queria retomar essa questão do exemplo do exterior para saber, existe algum exemplo de presídio ou exemplo prisional no exterior que poderia nos ajudar a refletir sobre a nossa crise, nosso caos atual e que possa dar um direcionamento, algo que possa mudar essa nossa triste realidade, pessoal ouvindo?
Pois é, exemplos existem. Aliás, uma vez eu estava conversando com, eu já estava lá no debate com um grande líder do PCC, são muito inteligentes, né? Está no comando do PCC. E ele perguntou, né? Por acaso o Brasil importou alguma lei, algum exemplo que seja favorável aos seus presos do sistema carcerário? Aí eu falei, olha, na Espanha, falou, não, a Espanha tem o ETA, não interessa, para nós aqui não, não se aplica. Eu falei, nos Estados Unidos o sistema eletrônico também não se interessa, também não é o caso e tal, a parte de tudo. Eu falei, não vai me restar nada, né?
Não vai sobrar coisa nenhuma.
Não vai sobrar coisa nenhuma. Eles estão muito informados, né? Mas eu estava pelo CNPCP visitando
alguns... Você me explica, por favor, só o que quer dizer essa sigla?
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Ah, perfeito, só para o nosso ouvinte, para não ficar numa sopa de letrinha aí.
Perdão.
Não, por favor.
A gente estava por esse conselho fazendo uma visita, né? Essa coisa de modelos, né? Na França. E é claro que é tudo, até mesmo aquele que Foucault desenvolveu um trabalho, né, lá em Paris, então já está muito modificado, muita coisa. E são coisas assim, claro que são presídios muito mais amplos, espaçosos, uma arquitetura mais condizente com as condições humanas, pintura, coisa que nos nossos aqui não custa.
Com superlotação ou sem superlotação?
Não, professor? Sem superlotação.
Esse é o ponto também.
Não,
né?
Tem superlotação. Mas não custa você pintar um cárcere, né? E, aí você vê assim num espaço para oficinas, né? Coisa que aqui não tem mais espaço quase, né? Oficinas. Então você tem uma oficina, os presos trabalhando tranquilamente com música ambiente. É claro que se eu, a opinião pública me ouvir, mas olha só falta essa, colocar música ambiente para bandido. Quer dizer, bandido é quem está falando isso, quer dizer, porque na opinião pública o cárcere tem que ser o pior possível. E eu costumo, a seguinte frase que é meio conhecida aí no Brasil, que é o seguinte, lembra-te que hoje ele está contido, mas amanhã ele estará contigo. Então, o indivíduo que quer que as condições sejam péssimas é um burro. Desculpa, mas... Então, eu perguntei a um agente... Ah, mas isso que foi interessante. Eu perguntei a um agente penitenciário no presídio, acho que foi de Paris. Eu falei, então... E vocês, então, com todas essas condições que vocês dão, a intenção mesmo é prevenir a reincidência.
Sim, isso.
E ele respondeu, não. É para cumprir a lei. A lei prevê, a gente cumpre. Se vai prevenir a reincidência ou não. Isso é muito interessante, essa resposta. Muito interessante, porque esse discurso de você prevenir a reincidência, diminuir a reincidência, junto aos presos, ele perde a legitimidade. Porque se eu chegar para um preso e disser, eu vou desenvolver tal estratégia e tal, para fazer com que você não volte para o crime, ele vai dizer, eu pensei que você estivesse interessado em mim, mas você está interessado na sociedade, diminuir a violência lá. A hora que você estiver interessado em mim, você volta e venha falar comigo.
Isso é.
Porque esse discurso da renda. Então você acha que ele deve. Eu não acho nada. Eu só estou analisando uma realidade objetiva que se você vai. É a mesma coisa que o professor orientar o aluno e disser assim: bom, eu estou fazendo isso para fazer com que você não repita, não seja reprovado. E que, no fundo, quer dizer, diminua o índice de reprovação na minha disciplina. O aluno vai perceber que ele não está interessado.
Está interessado no indivíduo.
Aprendizado. E assim é o preso. Então é muito interessante essa história, dizer nós estamos simplesmente cumprindo a lei, não é? Ora, quantas coisas, que já foi dito pela Gorete aqui, a lei não é cumprida no sistema carcerário, né? O Estado, já foi dito aqui também, que é um total abandono. E aí eu costumo, ultimamente, eu tenho associado, tem um tópico meu que eu discuto, a privação emocional e delinquência. Privação emocional nas relações primordiais com a mãe, com o pai, com o lar. Pois eu estive pensando, não. Isso aí também se aplica ao Estado. Há um Estado, há uma situação de privação emocional profunda na relação do cidadão com o Estado. E me lembrou isto, até eu me esqueço o nome do artista que estava dando uma entrevista outro dia, eu peço perdão a ele, mas posso falar aqui o nome do programa, da Grande Família?
Sim.
Aquele que era o casal jovem que tem lá, eu sou ruim em nome de artista. E ele, numa entrevista, né, na Grande Família, que não é.
Pedro Cardoso.
E ele, o entrevistador falou: você mora em Portugal? Sim. E por quê? Interessante, ele falou: olha, em Portugal e na Europa em geral, as pessoas não se preocupam em enriquecer, porque estão preocupadas com o dia de amanhã. Não há necessidade disso, porque o Estado protege a todas. Dá segurança em educação, segurança em saúde, segurança em segurança. O Estado dá cobertura. Aqui não, a pessoa se sente desamparada, então há aquela ânsia, aquela preocupação. Se se sente desamparada aqui fora, quanto mais ela se sente desamparada no presídio. Lá não tem, daí surgiram as facções.
É, isso que eu ia trazer
para dar cobertura.
Para sua Gorete, quer dizer, essa sensação de desamparo, como se muda isso? Quer dizer, uma coisa que o pessoal ouvindo colocou é muito sério, quer dizer, o desamparo, ele permeia a nossa sociedade, tá? Acaba permeando, né? Tanto fora quanto dentro de presídios. Qual o papel do Estado nessa história toda?
É bem curioso, porque assim, o Estado, ele sabe o que acontece, né? Ele sabe das violações, porque assim, entidades denunciam. O caso, por exemplo, lá que aconteceu no Amazonas, em outras penitenciárias, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura fez visita nessas unidades e fez várias denúncias com relação à situação precária e vulnerável que estavam. Então não é desconhecimento, o Estado tinha sim, sabia e sabe. Então,
e se sabe por que não faz nada?
Essa é uma questão muito importante.
Exato, quer dizer, exatamente. É uma pergunta básica, simples, mas que precisa
exatamente
de uma resposta.
Exatamente. Então,
por isso. Eu diria que porque os presos são inimigos.
Sim.
É isso.
E eu acho que tem uma questão também, que assim, enquanto não tem esses, né? Porque assim, o sistema não entrou em crise no começo desse ano. Né? Esses problemas estão instalados já faz muitos anos, né? Então não é de hoje. E quando isso explode e tem uma repercussão, aí parece que tomamos conhecimento e tal. Então eu acho que é isso que tem que desconstruir, essa ideia de que é algo novo, de que essa crise é de agora, não, ela é permanente, ela está aí, ela poderia, né? Enfim, o Estado já sabia dessa situação e então não me venha com planos e com coisa, porque
E de susto, ah meu Deus, não sabia.
Não sabia. Isso não é verdade, porque as entidades, inclusive o Brasil, tem denúncias na Comissão Interamericana com relação a pedrinhas e urso branco, enfim, não é uma novidade. Então, o Estado, ele ele não é por desconhecimento
não.
Que então, ele não toma...
Né?
Exatamente.
Não,
agora, o porquê ele não faz nada? Bom, enquanto está... vamos dizer assim, na invisibilidade, né? vamos tocando, né? Então, isso. E aí quando explode,
tá vendo,
vamos tentando levar e conduzir. É até interessante ver como esses grupos também são esses grupos que surgem, né? E acabam controlando e gerindo as unidades prisionais também. É interessante para o Estado, porque mantém ali uma certa ordem.
Sim.
Então, assim, mas, por isso que eu
acho. Mas ocupa não o papel do Estado, né?
Então, mas ele, o Estado, se ele permitir isso, ele também é coautor dessa relação. Então,
exatamente.
Não é falta de Estado, é uma participação. Eles estão juntos,
sim,
de certa forma.
O Estado está consciente do que está
consciente,
acontecendo.
Né?
Mas delega. Com aspas ou sem aspas.
É. Aí, enquanto é confortável. Então, assim, existe um problema que. Né? Vai ser, às vezes o Estado até nega que esses grupos existam, né? Até que exploda de novo mais uma questão, mais um conflito.
Essa facção da família do Norte, e aí nós temos PCCs, Comandos Vermelhos, e teremos um festival de siglas aí que acaba interferindo muito nisso, ou como a sua Goreste colocou, acaba sendo copartícipes. Do Estado. Mas eu queria só trazer uma coisa para vocês dois. A Gorete comentou, falou da invisibilidade. Só que quando acontece coisas, ou caos, ou massacres, como no Amazonas, Roraima ou Alcaçuz, essa invisibilidade, ela se desmancha, ela cria uma visibilidade assustadora no mundo. O massacre de Roraima, eu fiquei sabendo, no exterior, fora do Brasil. E isso cria uma repercussão, e aí o governo tem que sair correndo para tentar consertar alguma coisa, né? O senhor queria colocar alguma...
Não, é o seguinte...
Mas é só para nós refletirmos nisso, sim. Quer dizer, em alguns momentos parece que brinca de criança, que a coisa bota a mão no rosto, você não está me vendo. Então, estou sim.
São as soluções imediatistas, né? Para problemas complexos não existem soluções simples, né? Aí você tem que retomar todo o processo do caos. Sobre essa questão do Estado, até, uma vez eu cruzei com um líder do PCC, num presídio aí, e eu perguntei a ele, resolvi perguntar a ele, escuta, até onde vai essa violência de vocês contra o Estado e contra a sociedade, e a violência do Estado contra vocês? Era uma época de muitas guerras, violências e tal. Aí ele deu uma resposta assim que eu achei super inteligente. Ele falou, olha, no dia que o Estado atender a todos os direitos dos presos, direitos legítimos, entenda-se, né?
Claro, esperamos.
Cumprir a lei, der segurança, quem sabe, neste dia, as facções não tenham mais razão de ser. Veja bem, ele não disse, quem sabe, nesse dia a gente desiste. Porque ele gosta do poder, como os nossos políticos gostam em Brasília, gostam do poder, são sedentos pelo poder, não é? E são famintos de poder. O gostar do poder é próprio do homem. E ele está numa posição de destaque dentro do PCC. Sim. Então, ele, nesse dia, a gente desiste. Ele não disse. Ele deu uma resposta muito mais inteligente.
Mas
quem
elaborada,
sabe,
né?
Neste dia, as facções não tenham mais razão de ser. Quer dizer, ele está entregando de bandeja para o Estado a solução. Quer dizer, a facção não tem razão de ser quando você atender a todos os direitos dos presos, ou seja, a facção cresce na ausência do Estado. O preso, ele adere à facção e se vê obrigado a aderir à facção.
E parece que essa ausência do Estado é uma coisa crônica do país.
Crônica.
Né?
Agora, você perguntou por que o Estado... Por que não? Desculpa, a resposta me parece simples, não dá voto. Uma vez, um governador, vou dizer ele, o Covas vai, ele estava numa reunião com os secretários, isto ficou até motivo de gozação, né? Eu trabalhava na Secretaria de Administração Penitenciária, e a gente ficou sabendo. E o Covas, como governador, perguntava para cada secretário, você, fulano de tal, né? A Secretaria de Educação, como estão as coisas e tal, você da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, você da Secretaria de Segurança, e por último chegou até o secretário da Administração Penitenciária. Olha só a pergunta que ele fez. E você, fulano, eu me lembro o nome do secretário, mas não vou dizer aqui. E você, fulano, como que está aquele negócio? Como chama aquele negócio lá? Você é secretário? E foi uma risada geral. Veja, como chama aquele negócio lá de que você é secretário? Como está aquele negócio?
Uhum.
Quer dizer, é lixo. Claro que o governador sabia o nome daquela secretaria. Mas a gozação que ele fez, não é? Expressou todo o descaso. Eu nem sei o nome disso e nem me interessa saber como está aquele negócio.
É descaso mesmo, professor. É que está. Aí eu estou amplificando. O senhor falou que não dá voto. Esse descaso, primeiro, é descaso mesmo ou seria alguma outra coisa? E eu estou jogando a pergunta no ar mesmo. E há como corrigir isso? Há como se recuperar um posicionamento do Estado nisso? Eu queria trazer primeiro para aqui, para a Gorete também, para participar disso. Para nós entendermos, né? Porque a coisa é muito mais séria, né? Do que a gente pode...
Então, eu acho que o Estado se faz presente no momento em que, mesmo na omissão, ele está deixando de exercer a lei, né? A lei de execução penal e tal. Então, e ele está presente na violência, né? Então, o Estado, ele está lá, né? Então, de certa forma, ele é participante desse cenário. Como a gente desmonta isso... Aí são várias questões que a gente pode trazer. Por exemplo, eu acho interessante que a Pastoral Carcerária tem pautado uma agenda nacional pelo desencarceramento. E já que o tema, já que o problema tem sido o encarceramento em massa, então por que que a gente não pensa alternativas? Por que que a gente não pensa em fazer uma mudança que seja estrutural? Uhum. Né? Então, desde enfrentar a temática da política de guerra às drogas, que foca nessa questão mais repressiva, que aumenta a violência, ou seja, que não tem gerado nenhum combate, né? A gente, quanto mais investe em repressão, menos a gente tem um cenário de menos drogas, menos, né? Ao contrário, sempre é mais drogas circulando, então é paradoxal, né? Isso. Além disso, as penas alternativas, a questão de outros dispositivos que têm sido implementados, como audiência de custódia, né? Pensar também o papel dos outros órgãos envolvidos, né? Nessa questão, que é o Poder Judiciário. Então, como trabalhar com uma cultura punitivista, né? Como combater isso dentro de um poder como o Poder Judiciário ou como o Ministério Público, né? Então, é um pouco isso, né, que essa agenda vem trazendo, que eu acho que que traz um debate interessante para a gente fazer, né? Dentro, enfim, de outras propostas, ou mesmo do próprio Plano Nacional de Segurança Pública também...
É isso que eu ia trazer, para o senhor ouvindo, por favor, porque, como coloquei para o senhor, não pode ser, não, é descaso, mas também é além disso, né? Então, nós estamos agora na iminência de mudar o ministro da Justiça, já que o atual foi indicado para o STF. Não é um ministro que vai mudar isso. Quer dizer, o que eu quero dizer é que não é uma pessoa.
Mas ele reflete uma mentalidade.
Ele reflete uma mentalidade. Então, que mentalidade pode ser refletida no novo ministério e que se espraie para toda uma política de segurança, política prisional no Brasil?
Veja, só citando, né, o ministro da Justiça, agora afastado, ele determinou que grande parte do dinheiro do FUNPEN, Fundo Penitenciário, fosse destinado para a segurança externa.
Certo.
Ou seja, você tira dinheiro de quem cuida do preso e transfere esse dinheiro para quem prende. Veja que mentalidade muito interessante. Ou seja, vale mais prender, temos que ter muito mais força e tática para prender, sendo que não interessa muito cuidar de quem é preso. Esta é a mentalidade. Então, interessa prender,
é tortuosa,
não interessa, né? Cuidar de quem está preso. Isto é uma mentalidade tacanha, né? Tacanha. Primeiro, porque não interessa prender tanto assim. E segundo, quando prende, interessa muito mais cuidar o máximo possível claro, de quem está preso.
É, porque então... só para você ter uma ideia, que é só uma questão simples, com relação ao Rio de Janeiro, que também está um caos, em todos os sentidos, infelizmente. Nos últimos 5 anos, entre 2011 e 2016, a cada 1,5 dia, em média, um preso morreu nas carcerais do Rio. Isso é assustador.
Muito.
Isso é assustador, quer dizer...
Muito, muito assustador. Sabe? Agora, existe uma coisa aí, que já é uma análise mais psicológica que eu faço, né? Uhum. Até quando eu falei, os presos são tidos como inimigos. Uhum. E de inimigo não se cuida. Né? Por que eles são tidos como inimigos? Quer dizer, em parte a opinião pública os tem como inimigos e o Estado passa a tê-los como inimigos também, porque o Estado, principalmente o poder legislativo, ele se alimenta do voto e da opinião pública, aquelas pessoas que estão lá. Eu não acho que eles têm algum propósito na vida, uhum, assim, né? Então eu parto da seguinte hipótese, quer dizer, quando a opinião pública se identifica com a vítima, e é normal que se identifique, sim, sim, e aí a opinião pública não se solidariza com a vítima. Solidarizar-se é uma coisa. Uhum. Solidarizar-se é voltar-se para a vítima e buscar ajudá-la e cuidar dela. Identificar-se é voltar-se para o agressor e perseguir o agressor. Então, quando a opinião pública se identifica com a vítima, surge daí um julgamento público de que ele, o agressor, é inimigo. E o Estado faz o julgamento formal e condena esse indivíduo. Como, aí ele passa de inimicus, no latim, dos romanos, que é individual, ele passa para hostes, que é coletivo. Hostes judicatus. Só que de hostes judicatus, que os romanos entendiam, ele vai para hostes alienígena, que é aquele que não precisa de julgamento. Ele é inimigo na sua própria essência.
Tá,
e aí migra para a hostes.
É inimigo a priori.
Inimigo a priori, na sua própria essência. Não tem cura, entre aspas. E aí, isso quando é ele vai para casa. Aí o pior é o seguinte: que o preso, ele internaliza esta imagem.
Ele acredita nisso.
Ele acredita nisso. Já que a sociedade o trata como hostes inimigo na sua própria essência, ele se crê assim e ele se identifica, ele se valoriza desta forma. Uhum. E a sociedade passa a ser inimigo, e ele inimigo, e se trava uma guerra.
Sim.
Então, e o Estado, como fazer? Quer dizer, tem essas medidas todas, como muito bem lembrou a Goretti, né, que são essenciais, né? E é claro que depois a própria mudança de estrutura, como falou a Goretti, porque não tem como se não mudar o Código Penal.
É onde eu queria chegar. Para nós estamos caminhando para o final do nosso programa, tem mais alguns minutos. Mas acho que a mudança do Código Penal, ela é mais essencial, talvez, num momento, uma coisa mais ampla, do que uma mudança de mentalidade só. Que você tem que ter um respaldo. Né? É isso mesmo? Só Goretti, por favor, só pegando esse gancho do pessoal ouvindo. Esse é o caminho?
Então, às vezes a questão de alterar, né, o código e tal, também tem um risco, que é retroceder ainda mais. E a gente está num contexto de retrocessos, assim, impressionante.
Em vez de resolver, piora.
A gente tem um congresso, tem uma bancada da bala, enfim, que tem pautas de aumento de pena, então recrudescimento da pena, que vai intensificar o encarceramento em massa. Então, eu acho que seria interessante se a gente tivesse avanços no sentido
para ver essa... você atenuar o problema da guerra às drogas. Isso. Aliás, tem um livro que foi publicado, não sei, do Luiz Carlos Valois, aquele juiz lá de Manaus, que é a tese de doutorado dele sobre essa guerra às drogas, né? Para você descriminalizar totalmente o uso e descriminalizar o comércio de entorpecentes, você tem que fazer uma mudança na lei que diz respeito às drogas. Né?
É muito mais ampla, né, pessoal ouvindo?
Sim.
E por falar em discussão ampla, só que tinha comentado comigo em off, antes de nós começar o programa, que vai haver um debate, o senhor que está organizando na Faculdade de Direito.
Não, o debate é o seguinte, ele está sendo promovido...
Vamos colocar para o nosso ouvinte, é um debate.
Um debate
público, está aberto.
Sim,
né?
Está sendo promovido, vai ser promovido pela OAB, Comissão de Política Criminal e Penitenciária, cuja presidência está na mão de Adriana Nunes Martorelli. Vai ser promovido esse debate na OAB, ali Sim. perto da Praça da Sé, no dia 16, agora, às 9 horas da manhã. Com a presença do juiz Luiz Carlos Valois, que é juiz de execução lá em Manaus.
Por isso que eu me lembrei.
E é interessante, porque uma vez conversando com ele, eu liguei para dar a ele, prestar a minha solidariedade e tudo. Ele falou: olha, professor, o que mais está me preocupando é o conflito que está ocorrendo dentro de mim. Né? Porque eu sou um juiz humanista, tenho uma ideologia mais crítica, mais compreensiva, e estas cenas de barbárie que eu vi aqui no presídio, por exemplo, chegar um preso com o qual eu cruzava sempre, conversava, ele estava numa evolução muito significativa. Quando eu entro, eu vejo o quê? Vejo a cabeça dele.
É assustador, né? Isso.
Claro, e depois, né, só a cabeça rolando. Eu me perguntei até que ponto, até onde é capaz de chegar o ser humano, e eu comecei a me questionar nas minhas próprias crenças, nas minhas ideias. Então eu estou precisando de uma justiça restaurativa comigo mesmo. Até ele me convidou para ir lá, não sei se mais para frente, para desenvolver alguns diálogos, né? E ele aqui na OAB, ele virá, né, palestrar e expor a experiência dele lá, e aí eu vou estar na mesa, debatendo, falando uma coisa, o professor Sérgio Salomão Cecari, e é claro, certamente aberto ao debate público, né? Está aí vai ser dia 16.
E que horário, professor? Só para repetir.
9 horas da manhã.
9 horas da manhã.
Na OAB, ali perto da Praça da Serra.
Perfeito, só, estamos quase encerrando, queria só uma palavra final de vocês, para Maria Gorete, quer dizer, a solução, a discussão é mais profunda, precisa se colocar o dedo na ferida?
A discussão é necessária, a reflexão é necessária, e a gente precisa estar aberto ao diálogo. A gente está vivendo um momento bastante acirrado, né? Em que o diálogo tem sido quase impossível, né? Até por essa questão, assim, de um ódio que a gente tem percebido se manifestar, né, de maneira tão intensa.
O discurso do ódio está muito forte.
Está, né? Muito forte, e isso também preocupa, né? Onde a gente vai chegar com isso tudo, né? Manifestações que nos deixam impactados, né? Falando onde estamos caminhando, para onde vamos, né? Então, acho que isso é um ponto importante, Marcelo. Como é que a gente vai estabelecer um diálogo num cenário como esse, né? E debater um tema tão sensível como esse da questão prisional. Porque, como o professor falou, assim, se eles são vistos como inimigos e tal, como é que a gente vai desconstruir isso, né? Uma sociedade extremamente punitivista, que também reproduz esse punitivismo nas instituições do Estado, seja no poder executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, enfim, isso é preocupante. Acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso.
Porque a questão vai muito além da questão prisional, porque a questão prisional é um reflexo da sociedade, no final das contas. Né, professor Ovino?
Sim.
Quer dizer, acho que nós temos que pensar de uma forma muito mais ampla e parar de ver o outro como inimigo, né? Senão fica uma coisa complicada.
Eu sou um pouco pessimista, os meus filhos me dizem, né? Mas eu acho que a gente tem que ser otimista, tal como Sim. está se mostrando aqui a Gorete. Muito otimista, não ingênuo, otimista. É outra coisa, né? Acreditar na força das campanhas. Sim, né? Inclusive para receber, né, o preso quando ele sai, para dar a ele oportunidade, para que ele tenha muito o que perder se ele vier a ser preso
Sim,
novamente,
essa é a parte
atualmente
importante.
Ele não tem nada. Agora, a gente tem que confiar nas campanhas, porque eu lembro aqui como exemplo a campanha contra o cigarro, por exemplo. Hoje você não vê mais ninguém fumando no ambiente interno.
Não,
é um escândalo se alguém fumar no metrô. Houve uma conscientização total, total. E será que não é possível conscientizar sobre outros ângulos, outros aspectos com essa questão dessa dissociação que se fez entre o chamado criminoso e o chamado não criminoso, mesmo porque isso não existe, essa cisão.
Perfeito. Bom, estamos encerrando pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje falamos sobre a crise nos presídios, violência e segurança nacional, e quero agradecer muitíssimo a participação da professora Maria Gorete Marques de Jesus, pesquisadora do NEV, Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, doutora em Sociologia pela USP, e o professor doutor sênior Alvino Augusto de Sá, especialista em criminologia Clínica e Psicologia Criminal da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigado a presença dos dois. Apresentação Diálogos na USP minha, Marcelo Hohenberg, produção Sandra Capomatto, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem a partir das 11 horas. Um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hohenberg.